Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vai Se Food, um podcast sobre comida e sustentabilidade, sobre gastronomia e consciência socioambiental. A gente fez no ano passado, na segunda temporada, um episódio que abordava um pouco de forma mais global o que a gente vai abordar nesse. Mas assim, esse é um tema que eu realmente acho que a gente precisa começar a quebrar por partes e falar especificamente de cada parte, porque em geral é um tema que a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo e eu, tem uma profunda ignorância, né? Eu estou falando sobre a cozinha ou a comida afrodiaspórica no Brasil. Só o termo afrodiaspórico já é de causar estranheza, porque a gente não tem a educação, né? A educação formal não nos diz que o tráfico negreiro, o comércio de pessoas escravizadas forçou uma diáspora, né? Os africanos de 1500 a 1800 majoritariamente, o continente tem 54 países. E não é que, de repente, todo mundo resolveu entrar nos navios dos portugueses, dos espanhóis e vir para o Brasil escravizado. Isso foi um movimento absolutamente forçado, né? E causou uma diáspora. Causou uma diáspora para a América do Norte, para o Caribe, para a América Central e para a América do Sul, que são os países que, enfim, o Brasil é o país que mais recebeu africanos escravizados na história. E obviamente, quando você tem o fluxo de um povo para outra região, essas pessoas levam com elas as histórias, a cultura, os saberes, as tecnologias ancestrais, levam uma vida inteira. E isso tem uma grande marca na formação da cultura daquele país colabora para a formação da cultura daquele país para os quais elas vão ou são levadas à força, no caso dos africanos. E eu comecei, assim, aos poucos, a ler quando eu tinha algum material bibliográfico que eu sabia que era confiável, e eu descobri que eu sou absolutamente ignorante a respeito da colaboração africana para a formação da cultura das Américas, em especial na cultura brasileira, e quando eu falo cultura, englobo aí também a gastronomia, né, a comida, obviamente. Queria só falar de algumas coisas que eu li, especialmente num curso que chama Muito Além da Boca, um passeio transatlântico pela comida afrodiaspórica no Brasil, online, gratuito, no Itaú Cultural, que me fez pensar que a gente sempre observa as coisas que, tecnologias, ou plantios, ou cultivos, e automaticamente, meio sem pensar, nossa mente vai para a Europa, né? Então, quando você fala de cultivo de café, de torra de café, o café é nativo da África, né? Os africanos, quando vieram para o Brasil, eles já tinham um conhecimento super complexo das técnicas de produção, da preparação do solo. Quando a gente fala de cerveja, a cerveja não foi criada na Alemanha. A cerveja, ela já tem centenas de registros históricos que uma das primeiras receitas de cerveja que deu origem a todas as outras que a gente inclusive toma até hoje é egípcia, né? Tem mais de 6 mil anos. E Egito, ao contrário do que os filmes e algumas novelas deixam transparecer, não é um país branco, é um país africano. E existe esse apagamento, né, da colaboração do povo africano, da sabedoria do povo africano. E quando é inegável que aquilo foi na África, o que acontece no Ocidente? Se torna todo mundo branco nas obras de cinema, enfim, que retratam aquilo. Então, para falar sobre toda essa complexidade, mas principalmente focar na construção da sociedade brasileira, dos saberes brasileiros, da comida brasileira, minha convidada é a Paty Durães. Muito obrigada, Paty, por estar aqui com a gente.
Ah, eu que agradeço, Aine, muito obrigada pelo convite, obrigada por essa possibilidade de fala e essa abertura de escuta. Isso, eu acho que esse é o grande movimento que a gente tem que fortalecer para que a verdadeira história seja contada e para que a gente se reconheça, né, enquanto nação e reconheça enquanto ancestralidade e as nossas heranças.
Exatamente, eu acho que é muito necessário a gente trazer cada vez mais as informações que foram enterradas nos currículos escolares, na maior parte dos livros de história, que, vamos lembrar, em sua maioria foram escritos por brancos e, em sua maioria, por brancos filhos netos de europeus, né? A Paty é formada em relações internacionais, ela é produtora e pesquisadora de culturas alimentares, ela também é mentora de projetos de afroempreendedores de gastronomia, ela é curadora da Feira Preta e ela é a idealizadora do curso que eu citei no começo do podcast, Muito Além da Boca, um passeio transatlântico pela comida afrodiaspórica do Brasil, que está disponível de graça na plataforma do Itaú Cultural. Paty, a gente estava conversando um pouco antes da gravação e eu falei, eu sei que é cortar um pouco, mas acho que é uma boa entrada. Eu falei que eu aprendi muitas coisas no curso e uma das coisas que mais me surpreendeu, que eu não sabia até aquele momento, é sobre os tabuleiros, né? Os tabuleiros de comida e como as mulheres negras usaram a comida como forma de resistência social, de ganhar dinheiro para comprar a liberdade de amigos e familiares. Vamos falar um pouco sobre essa conexão tão profunda que existe até hoje na nossa sociedade da comida como forma de posicionamento social da população majoritariamente negra. Na verdade, eu quero te perguntar uma coisa antes. O certo é eu falar negro ou preta?
Olha, depende muito do contexto.
Tá.
Entre nós, falamos pretos com grande tranquilidade. Há escritos que preferem, né, que seja tratado como negro enquanto raça, enquanto povo, e preto enquanto cor, mas aí já é uma outra seara, né? Os linguistas e os ativistas militantes do movimento negro têm aí esse lugar de fala melhor que o meu, né? Mas aqui vamos falar de negros.
Tá, então eu falarei de negros.
Esse recorte, né, racial. Vamos falar de negros.
Então vamos começar falando dessa história do tabuleiro e como esse fato da comida como forma de ascensão social existe até hoje.
Uhum. Assim, adorei a sua introdução, muito obrigada, porque assim, o primeiro entendimento que tem que ser feito é da palavra diáspora, né? É uma palavra muito bonita que não pode ser romantizada, porque diáspora é um movimento forçado, ponto. Não existe outra diáspora que não seja a partir dessa motivação violenta, agressiva, invasiva, né? Inclusive, a diáspora africana é uma das diásporas que a história do ser humano tem para contar, né? Uhum. Tem a diáspora judaica também. Então, esse é o primeiro entendimento, movimento forçado. Segundo entendimento de que escravo é diferente de escravizado, né? Não somos descendentes de escravos, somos descendentes de reis e rainhas que foram escravizados. Uhum. Então, esse é o segundo superentendimento. E a partir disso, a gente consegue perceber melhor o porquê de tanta apropriação e o porquê de tanto apagamento, porque essas diferentes nações com seus diferentes dialetos, né, foram colocados nos navios e transportados para as Américas com todo o saber ancestral dentro deles. Então, já sabíamos de tecnologia, matemática, conhecimentos ambientais, climáticos.
Metalurgia, né? Eu aprendi isso também.
Marcenaria, muita coisa, praticamente tudo, né? Uhum. Tudo veio com essas pessoas na diáspora. Então, fazendo esse nosso recorte aí de alimentação, né? Que comida é essa? É essa comida que viajou. Obviamente, ela não viajou nas primeiras viagens, mas depois, nesse processo de vai e vem, essas sementes e esse modo de fazer veio junto com essas pessoas. Então, falando especificamente dos tabuleiros, né? Eu amo ler sobre os tabuleiros e essas mulheres. É um dos conhecimentos mais ricos que eu tenho adquirido nos últimos anos, a partir dessas leituras. A gente tem, sim, bastante bibliografia sobre elas. A gente tem imagens e registros no Museu Afro, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, que todo mundo deveria...
Aonde que é?
Fica dentro do Parque do Ibirapuera, Museu Afro Brasil, um dos museus assim, com o maior acervo negro do Brasil e talvez de outros países também, porque é uma coisa riquíssima. Tem os dois pavilhões, né? Tem o pavilhão da Bienal e tem o pavilhão do Museu Afro. E lá temos fotos, livros, registros, escritos, áudios. É de uma riqueza sem tamanho. Então, essas mulheres, né, essas escravas de ganho que saíam, primeiro foram colocadas nas cozinhas, né? O lugar da cozinha, o lugar do comer no continente, ele sempre será esse lugar de união, de contemplação, de cura, de prazer, de liberdade, de entretenimento para as comunidades africanas. Fomos colocadas nas cozinhas no lugar da dor. E depois saímos desse lugar e fomos para a rua com esses excedentes do que era produzido dentro da casa dos senhores. Então, esses primeiros tabuleiros, eles eram o excedente. Certo. Essas mulheres, elas movimentaram a economia do Brasil num nível tão absurdo a ponto da colônia querer taxar o movimento financeiro dessas mulheres.
É bizarro, né?
E elas foram tiradas das ruas e foram colocadas dentro dos mercados fechados, né? O ato de mercar, ele vem muito desses tabuleiros, ele vem muito da rua, e depois esses lugares foram sendo fechados a ponto... que a colônia conseguia controlar a movimentação do que era vendido. E por quê? Porque essas mulheres ficaram muito ricas. Então, elas compravam joias, elas compravam casas, elas compravam a liberdade dos seus pares, dos filhos, dos familiares, de amigos. E, alguns anos depois, elas voltaram para a África e construíram vilas, né? Então, Angola ainda tem muito desse registro dessas vilas construídas por essas mulheres retornadas. Eles até utilizam essa palavra, os retornados,
muito boa essa palavra,
né? Que voltaram para casa a ponto de construir vilas. Então, é um movimento muito lindo. Esses lugares também, quando elas começaram a comprar propriedades, esses lugares funcionavam como zungus. Não sei se você já ouviu falar nessa palavra. Né? Angola ainda tem as mulheres zungueiras, que são as mulheres que andam com as bacias de comida na cabeça, vendendo suas produções. Né? Então, as mulheres de tabuleiro no Brasil são as zungueiras em Angola. E aqui no Brasil, essas mulheres construíram seus zungus, que eram quilombos urbanos, que alimentavam escravos fugidos e também os libertos. E também o berço do samba nasceu nesse lugar. Esses lugares foram os berços do samba no Rio de Janeiro, por exemplo. Tia Ciata e a casa dela eram um zungu. Então, é uma história linda, riquíssima, né? A gente está falando de economia, a gente está falando de antropologia, de sociologia, de filosofia, tudo a partir de um movimento de produção de comida vendida por essas mulheres, né? Então, assim, elas são a grande, para mim, né, a meu ver, elas são as grandes responsáveis por nós trabalharmos com comida da forma que trabalhamos hoje em dia, né? Essas cozinheiras. A partir do momento em que o homem branco começa a tomar para si esse lugar que economicamente é superavitário, vem a figura do chefe.
É, o chefe com chapelão branco, e daí só quem sabe cozinhar são os franceses.
É ele, né? São eles, e toda a técnica francesa, europeia, do fazer comida, mas a gente tem tecnologias técnicas e utensílios africanos que são a raiz de tudo que a gente vê hoje, né?
Deixa eu te perguntar uma coisa, Pat. Você falou que no começo as mulheres de tabuleiro, elas cozinhavam com o excedente da casa.
Vendiam os excedentes.
Ao longo dos anos, como isso foi evoluindo? Porque algumas foram libertas, algumas compraram a liberdade. E daí, como que foi evoluindo? E o que eram, quais eram as comidas de tabuleiro ao longo do tempo?
Em sua maioria eram doces, né? Porque essas mulheres, elas trabalhavam nas casas dos senhores e elas aperfeiçoaram os doces portugueses.
Uhum.
Né? Elas aperfeiçoaram os doces portugueses e, inclusive, a comida dos senhores, porque elas já sabiam lidar com especiarias, né? As especiarias chegaram no continente africano antes desse movimento diaspórico, né? Existem registros, claro, desse movimento todo. Então, aquela comida que os senhores conheciam, ela foi sendo aperfeiçoada. Até porque, no começo desse movimento, esses homens vieram sem suas mulheres, né? Então, eles pegaram as mulheres das senzalas para cozinhar para eles. Eram as negras da casa. E elas vendiam esse excedente. E depois começaram a vender também as suas próprias produções, né? Eu não sei te dizer exatamente em que momento que o acarajé entra.
Tá, mas começou, nasceu daí, né? Nasceu das comidas de tabuleiro.
Exatamente, nasceu daí. Eram essas mulheres, as baianas do acarajé, elas são descendentes diretas dessas mulheres de tabuleiro.
E deixa eu te perguntar outra coisa, que eu fiquei muito curiosa lá no curso do Itaú Cultural também, que eu não fazia ideia. Determinado ponto do texto, eles dizem que depois de algumas décadas desse movimento das mulheres do tabuleiro, começaram a existir algumas cozinhas comunitárias, meio escondidas, obviamente, dos fazendeiros e tal, e que em alguns lugares do Brasil, o facilitador dessas cozinhas comunitárias foi a Igreja Católica, mas não era só ela, e que eram lugares onde essas mulheres iam para poder ter acesso, né, a fogão, etc., para preparar essas comidas para vender. Eu achei fascinante isso. Você fala para a gente um pouquinho do surgimento dessas cozinhas comunitárias?
Sim, eram esses ungus, exatamente que eu já mencionei, né? Esses lugares onde elas tinham essa liberdade criativa, né? Porque uma mulher negra era dona daquele espaço, portanto, ali ela performava da forma que ela queria, né? E é exatamente esse zungu.
Muito bom!
O que a gente vê hoje também é reflexo disso, né? Eu enxergo muito também esse tabuleiro contemporâneo, que são as pessoas de comunidades periféricas, falando de São Paulo, e de comunidade, falando de Rio de Janeiro e Bahia, porque está mais misturado do que em São Paulo, porque eu não consigo, assim, o nome é empreendedor, mas essas pessoas não empreendem, né?
Elas são obrigadas a fazer isso como forma de sobreviver, né?
Eu enxergo esses negócios como os tabuleiros contemporâneos, eu enxergo periferia e morro como os quilombos contemporâneos, sabe? Eu não consigo não enxergar essa conexão direta com o movimento dos tabuleiros, o movimento dos quilombos.
Não, é completo. É completo, é assim, a gente está falando de, sei lá, final de 1700, 1800, nós estamos em 2022, assim, você que está ouvindo, se você anda de metrô ou trem, ou passa de carro cedo na porta de estações de metrô ou trem aqui em São Paulo, você vai ver várias barracas vendendo café, coado, bolo, pão com manteiga. Isso hoje é o tabuleiro moderno, né? É a forma que as pessoas de classes menos privilegiadas, que de novo 90% são negras, conseguem acessar a liberdade econômica, o ganho, né?
Exatamente. E detalhe, é o café mais quente que você vai tomar na sua vida. Porque nenhum restaurante consegue manter um café tão quente numa garrafa térmica por tanto tempo.
É verdade, né? Eu não sei se eu já tomei, mas eu já vi muita fumacinha saindo quando eles colocam no copo.
É muito quente, Aile, acredite.
E acredito.
Eles passam aquele café às 3:30, 4 da manhã. Às 7:30, 8 horas da manhã, aquele café ainda está quente. Então, tem muita técnica ali.
Tem. Né? Não dá para dizer que não tem. A gente falou um pouco dessa história, né, da cooptação da cozinha, que ao longo de toda a história da humanidade é um lugar feminino, né? Uhum. É, daí, quando se tornou algo de glamour, algo, né? É, um mercado em ascensão, virou um espaço masculino, né? A cozinha moderna e tal. E eu também não sabia, e aprendi neste curso, que a primeira chefe de cozinha que, tipo, despontou no Brasil, assim, como uma tremenda cozinheira, e depois fez curso, se formou, foi super renomada, é uma mulher negra, né?
Sim, exatamente. E completamente esquecida e apagada da história da gastronomia no Brasil, né? Então, assim...
Eu confesso que eu me senti uma puta de uma ignorante quando eu li o nome Benê Ricardo e eu não conhecia.
Uhum. É muito triste isso, né? É uma mulher que faleceu sem as honras devidas, porque ela foi estudar num período onde mulheres não estudavam gastronomia, onde ela foi estudar não tinha acomodação para ela, porque as acomodações eram masculinas, e ela foi abrindo, né, campos e se profissionalizando. Ela foi a primeira em muitas coisas, como você pode ver ali no curso, né?
Sim.
É graças a ela que existem as chefes mulheres hoje trabalhando e ganhando prêmios e tendo seus restaurantes e se profissionalizando. Então, ela precisa ser conhecida por todo estudante de gastronomia.
Conta mais um pouco sobre o percurso dela.
Olha, é difícil falar assim de cabeça, porque ela foi tão a primeira em tanta coisa... Que eu teria que estar com o currículo dela lendo, uhum. Sabe? Para poder não me perder e também não esquecer de nada. É, porque é isso, a primeira a estudar, a primeira a chefiar uma cozinha de hotel premiado na cidade de São Paulo e a liderar equipes. E a primeira a ser apagada da história, né?
Ela foi uma cozinheira da casa de uma pessoa muito rica, e daí ela foi descoberta, meio que...
Fazia os banquetes, diplomatas e embaixadores, foi cozinhar em outros países. Então, assim, ela abriu muito o campo, né? Para todo mundo que está aqui hoje. Então, eu me dou até o direito de não falar tanto dos títulos e todas as coisas que ela fez, porque eu realmente vou esquecer de alguma coisa. E fica aqui o convite para que todo mundo vá pesquisar sobre a chefe Benê Ricardo. Infelizmente, tem apenas um único livro dela, com suas receitas e um pouco da história. Eu estou até com vontade de entrar em contato com a família para tentar fazer algo mais profundo sobre ela, sabe?
Ela não faz muitos anos que ela morreu, né?
Não faz muitos anos.
Faz poucos anos.
E assim, ela deveria ser nome de festival, nome de faculdade, nome de rua.
Ela teve, imagina, enquanto uma mulher negra que tinha sido... cozinheira na casa de um milionário que morava em São Paulo. Ela construiu ela tinha um buffet com o nome dela. Ela foi chefe de restaurante 5 estrelas. Cara, a gente não ouve falar dela.
Ela foi muito pioneira. Ela rompeu muitas barreiras. Ela sofreu muito racismo. Era uma mulher que era órfã. e que a partir do trabalho doméstico foi para esse lugar mais profissional, né? E chegando lá, foi colocada de canto. Ela venceu o concurso de receita da revista Cláudia, um pouco...
Que era gigante na época, bom dizer, né?
Fim da década de 70. Muita coisa, né?
Vamos estudar sobre a Bene Ricardo, mas já fica aqui pelo menos uma ideia de que a primeira chefe de mulher de um restaurante 5 estrelas no Brasil foi uma negra, órfã. Do qual a gente não ouve falar, né? Exatamente. É muito...
Professora de gastronomia, lá da Águas de São Pedro, assim...
Do Senac Águas de São Pedro.
Ela foi muita coisa, a verdade é que, assim, ela foi muita coisa.
E falando de comida e da contribuição dos povos africanos no que hoje a gente chama de comida brasileira, a gente sabe um pouquinho assim de coisas mais corriqueiras, né? Do dendê, do jiló, da África, do inhame e tal. Mas assim, a lista é uma coisa gigantesca de tanto preparos quanto receitas, quanto ingredientes que estão no nosso cotidiano, que são de origem africana e a gente ignora completamente de onde veio, né? Assim. Cominho e coentro era usado pelos povos do Egito Antigo. Uhum. O feijão de metro veio da África tropical, a melancia da África Central, a vinagreira veio da África, o maxixe também veio do continente africano. Quer dizer, é uma quantidade imensa de coisas das quais a gente não se dá conta, né? Uhum. Você consegue falar um pouco sobre o que está presente no nosso cotidiano, tanto em preparos, como em técnicas, como em pratos, que são... saberes dos povos africanos?
Sim, então assim, aí a gente está falando, né, de técnicas, tecnologias e filosofias africanas que foram estigmatizadas e que foram apropriadas.
Tá.
Então, não somente ingredientes, como o nosso modo de comer e o nosso modo de cozinhar, né? Tá. O pilão é um instrumento e uma técnica africana. A fermentação é uma descoberta também do continente africano. E daí surgiu o pão, surgiu a cerveja e tudo o que a gente consome no dia de hoje de fermentados, né? A gente toma kombucha hoje porque a fermentação foi descoberta lá atrás no continente africano.
Uhum.
Tomamos café porque os etíopes tomavam café e eram profundos conhecedores do plantio, da colheita e da torrefação, né? O dendê extrair o óleo de uma semente de dendê é um processo muito longo e muito artesanal e que ali também tem técnica e tecnologia africana. Não dá para a gente se esquecer disso. A nossa cultura alimentar das comidas moles, né, os pirões, os angus, os mingaus, eles também vêm da cultura das comidas moles, que são comidas até hoje em África. Elas eram a forma dos africanos se alimentarem nas senzalas, porque é água e farinha, né? É muito simples e é muito substancioso. Então, foi assim que se deu o início da nossa sobrevivência a partir da alimentação. E comemos até hoje, né? Se a Itália come polenta, não é porque eles descobriram que o fubá de milho em água dá algo cremoso e saboroso. É porque é uma herança também ancestral africana, na cultura alimentar dos italianos.
Uhum.
Galinha d'Angola, os arrozes também com misturados com feijões.
Nossa, essa história do arroz, eu estava lendo que é muito chocante, assim, depois eu vou falar por que eu acho chocante, que o arroz africano, que nome científico é a Oryza glabérrima e tem uma casca vermelha, era super cultivado do Senegal até a Costa do Marfim, na época do Império, né, na época da colônia, mais do que do Império, ele teve o consumo proibido pelos portugueses e foi substituído pelo arroz asiático. E por que eu acho surreal isso? Porque isso mostra como a comida tem o poder de te levar e te lembrar de onde você veio e te levar às suas origens e de causar resistência, né? Quando você tira coisas que já faziam parte da vida de uma parcela desses africanos que foram escravizados, você está tirando a lembrança, você está tirando a conexão com a terra. E a gente não para pensar nisso no cotidiano, né? Aliás, a gente nem sabe dessas coisas, né? Dessas proibições e tal. E isso me levou a uma outra parte do texto que eu acho muito bom você comentar, assim, muito, muito, muito importante, que é pessoas racistas e ignorantes, quer dizer, a mesma coisa, né? Mas enfim, você entendeu. Falam muito da questão do... vieram, sei lá, 5, 6 milhões de africanos para o Brasil e tal, mas com tanto africano aqui, tinha mais africano que português, por que eles não se rebelaram? Porque, assim, quando você entende que parte da técnica malévola das pessoas que controlavam o tráfico de humanos, de africanos naquela época, era justamente embaralhar os povos.
Sim.
Você não tinha um povo num navio, você tinha milhares, dezenas de povos com dezenas de línguas e eles não conseguiam se comunicar. Imagina como é difícil você criar resistência, você organizar uma resistência quando você não fala a mesma língua, né?
Exatamente. E aí, né, pensa no continente. Primeira coisa é, a África não é um país, a África é um continente.
54 países.
54 países e existem países até hoje com 5, 6 dialetos.
Uhum.
Isso é a África, né? É muito difícil resumir a África, porque tudo é muito milenar, tudo é muito ancestral e tudo é muito diverso. É um país multi em todos os sentidos. Então, pensa, né? Primeiro as pessoas forçadas, enclausuradas naquela condição dos navios negreiros, que é difícil de imaginar, é impossível a gente imaginar aquela condição das pessoas... umas em cima das outras e adoecendo e morrendo e sendo deixada ali até que eram jogados ao mar, sem água, sem oxigênio, sem alimento, sem medicamento e sem se comunicar. Então, aquela multidão, cada um falando no seu dialeto, na sua língua e zero comunicação. Então, esse foi o primeiro projeto, né? Primeiro projeto de... de
quebrar a humanidade, né?
Quebrar a humanidade. O pai Rodney William, ele fala uma coisa que eu acho muito importante e que fez todo sentido até para mim enquanto idealizadora desse curso. Ele fala que a memória é a nossa grande arma.
Uhum.
Então, recuperar toda essa história hoje, para mim, eu não gosto muito da palavra resgate, porque a gente só resgata o que foi sequestrado, o que foi dizimado. E essas filosofias, tecnologias, essa cultura alimentar, esses ingredientes, essas comidas, elas não morreram, elas estão vivas até hoje.
Sem dúvida.
Então, né, a Bahia come acarajé, efó, caruru, acaçá, da mesma forma que comia, assim, no período da escravidão. Então, isso não morreu, isso não precisa que eu, Paty, uma mulher negra de São Paulo, agora diga que vai fazer um resgate da cultura alimentar afrodiaspórica. Não se trata disso.
É trazer à luz, né? Porque ela está muito propositadamente escondida, né?
Tornar visível o visível, né?
Exato.
Acho que era Foucault que dizia isso, tornar visível o visível, elevar o que sempre foi elevado. Então, tem para mim, sim, uma reidentificação, um reconhecimento. Eu que venho de 20 anos trabalhando com alta gastronomia em São Paulo, e quando eu olhei para trás, muito, né, nesse movimento de Sankofa, que é olhar para trás, se reconhecer no presente e planejar o seu futuro, eu olhei para trás e falei, caramba, Patrícia, são tantos anos do seu conhecimento, dos seus esforços, desse seu corpo, da sua inteligência, para uma gastronomia que não te contempla, que não...
Não mesmo.
Não te reconhece enquanto pesquisadora, enquanto produtora, que sempre te manteve nos bastidores. E eu sempre fui muito boa nos bastidores, mas a partir do momento em que eu tomo esse compromisso profissional e de vida para mim, essa minha memória também se torna uma arma que me protege e que me prepara para acessar todo esse conhecimento e falar sobre ele de um lugar respeitoso, também de um lugar de ignorância, porque eu também estou construindo tudo isso dentro da Patrícia profissional, da Patrícia estudiosa. Muita coisa eu também estou aprendendo no meio do caminho e tô com os meus ouvidos e coração completamente abertos, né? Então, essas seis professoras que eu convidei para o curso são mulheres que têm saberes espetaculares, dá vontade de tornar esse curso presencial para ouvi-las e aprender com elas, porque também, onde estão essas mulheres?
Isso é um ponto, Paty.
Por que a gente tem tão pouco livro de bibliografia escrito a partir desse olhar decolonial de mulheres e homens profissionais da gastronomia ou da alimentação negros? Então, tem todo um movimento aí que precisa acontecer no nosso mercado para que tudo isso que você, né, uma jornalistona, vira para mim e fala, eu não sabia... para que os próximos jornalistas e estudiosos passem a saber também, né?
É isso que você fala, onde estão essas pessoas, né? A gente não vê... Não, elas estão, elas sempre estiveram, elas estão aí fazendo comida ótima, mas assim, aonde elas estão? Elas não estão na revista, elas não estão nos sites, elas não estão na...
Não estão nas premiações,
não estão,
né?
Nas premiações, não estão...
Eu não estou nas premiações, elas não estão nas premiações, porque as premiações são coloniais, querem... chefes, não querem cozinheiros.
Não, e mais, né? Daí eu acho que quando a gente fala de premiações, de listas, a gente fala de vários recortes, né? O primeiro recorte é o do sexo, é como ainda é machista, do gênero, né? O como ainda é machista, o como ainda existem muitos mais homens do que mulheres. Quando você vê listas de melhores do mundo, além de ter mais homens do que mulheres, são absurdamente mais ocidentais, brancos, do que quaisquer outras nacionalidades. E daí você tem uma meia dúzia de mulher entre os 100 do mundo, porque só tem meia dúzia de mulher fazendo coisa incrível, né?
Pois é.
Você não tem a inclusão de formas diferentes de servir. Quer dizer, a única forma digna de você estar numa lista de premiação é você ter um restaurante com taças de cristal, quer dizer...
Toalhas de mesa.
Não existe outra forma digna para essas listas. Então, você nunca vai ter um restaurante indiano tradicional fazendo uma comida incrível, onde as pessoas comem com a mão. Você nunca vai ter um restaurante africano incrível, onde não tem um salão com um ar-condicionado e climatação e adega climatizada. Porque tem aí o viés também do que a única coisa digna de premiação é o modo europeu de viver.
Exatamente, de viver, de fazer, de pensar, de comer.
E é muito louco.
Né, mudar esse movimento. Então, assim, né, esse curso, esse encontro nosso aqui no podcast e outros projetos que estão se abrindo para nos ouvir, fazem parte desse movimento que, infelizmente, ele é advindo de George Floyd e do movimento Black Lives Matter. Uhum. Né? Não é um movimento orgânico, não é à toa que essas coisas estão acontecendo. É porque tem uma urgência e uma necessidade mundial de fazer diferente ante a força dos que não querem que a diferença aconteça, né?
E eu queria dizer só uma coisa, assim, do como quando a gente vê coisas, a gente também não para pensar de onde elas vieram, né? Tem um pedaço do texto do curso que eu vou falar aqui, porque eu não vou nem comentar nada depois, que eu acho que as pessoas vão parar para pensar no que eu quero dizer com isso. Um grande exemplo de apropriação de uma técnica ancestral é o cultivo do café, nativo do território africano, especificamente da Etiópia, onde os africanos tinham o conhecimento da complexidade das técnicas de produção, desde a escolha e o preparo do solo, passando pelo plantio e tratamento da planta, até a colheita. Este produto movimentou a economia no período colonial do Brasil, quando os senhores de engenho enriqueceram a partir dessa apropriação, e não só. Africanos que vieram escravizados, que eram de áreas de plantação de café, foram obrigados a trabalhar em plantações de café aqui, de forma a dar de graça, né? De graça é modo de dizer, é obrigado a ensinar essas técnicas ancestrais e dar todo o seu conhecimento de graça para esses fazendeiros. Da mesma forma aconteceu, que eu também não sabia, com a metalurgia, que já era dominada pelos povos Bantu há milhares de anos, e que foram eles, alguns homens desses povos foram trazidos forçadamente para o Brasil e foram obrigados a passar toda essa sua, esse seu conhecimento para os europeus que estavam aqui. Quer dizer, a gente não sabe nada da história africana.
A mineração também, né?
Exato, a mineração também.
E aí, falando de contemporaneidade, a gente não pode esquecer de falar também do vinho, né? O vinho também é advindo desse descobrimento ancestral da fermentação.
E o vinho que a gente está falando não é só vinho de uva, porque a uva não é da África, mas é vinho de fruta. É a forma de fermentar frutas para transformar em bebidas alcoólicas.
Exatamente.
Né? É porque, de novo, pensar que vinho é só de uva é uma coisa bizarra, porque, assim, uva tem em determinados poucos países do mundo, e o fato de você fermentar frutas para transformar em bebidas alcoólicas existe em praticamente todos os países do mundo. Então, vinho de uva, obrigatoriamente, também é um pensamento super eurocêntrico. Eu só queria fazer essa parte, porque eu também não tinha esta visão até muito pouco tempo atrás. A gente está chegando no final do nosso episódio, e eu queria que você explicasse algo e a importância disso, porque eu acho que, apesar de se falar muito nessa palavra, a gente não sabe de verdade o que ela significa, que é quilombo.
Uhum. Assim, quilombo é facilmente compreendido por todo mundo a partir do que a gente aprendeu nos livros de história, né? Esses lugares para onde as pessoas fugiam. Então, parte quilombo enquanto esconderijo de uma coisa errada que uma pessoa fez. Então, ela é propriedade de um senhor, ela fugiu. Portanto, ela está errada, ela está cometendo um crime. Então, a gente aprende nos livros de história, naquelas imagens de Debré, que primeiro a gente aprende que aquelas imagens são bonitas, né? Que ilustrações bem feitas, que aquarela bem pintada. Olha esse corpo, olha esse negro preso num pelourinho e um outro homem branco vestido chicoteando ele. A gente não cresce com a total compreensão de que aquela imagem é errada.
Horrenda.
Que ela é uma violência, que ela é uma agressividade, que aquilo sim é um crime. E nesses mesmos livros, como você bem disse, escrito por pessoas brancas, reconhecemos quilombo como esses lugares dos foragidos. Então, um lugar onde não se tem riqueza, onde não se produz nada, onde se mora de qualquer jeito, se come de qualquer jeito, se vive de qualquer jeito. Então, fica aqui primeiro um convite para que as pessoas visitem quilombos.
É porque eles existem até hoje, é bom frisar, né?
mais de 5 mil comunidades quilombolas no Brasil. E a gente tem quilombos também em outros países nas Américas. Eles ainda existem. E temos os quilombos urbanos. O Rio de Janeiro tem quilombo dentro da cidade. São Paulo tem o Vale do Ribeira, que está a 4 horas aqui do centro de São Paulo, e que tem 33 comunidades, um pouquinho mais de 33 comunidades quilombolas, organizadas politicamente. O Vale do Ribeira é o principal produtor de banana orgânica do estado de São Paulo, que fornecia para alimentação escolar nos projetos do PNAE e do PAA, que infelizmente foram extintos. Então, assim, o primeiro entendimento de quilombo é que nós éramos tão inteligentes e tão sábios enquanto povos originários. Então, assim, os quilombolas, eles têm tanto conhecimento de mata, de terra, de água, de solo, quanto os povos indígenas.
Uhum.
Né? Então, fomos para lugares onde havia água. Se tem terra, se tem água, tem produção agrícola, porque já sabíamos lidar com a terra. Óbvio que não foi tão fácil, foi difícil, mas quilombos são lugares de refúgio, onde apenas corpos muito preparados conseguiam chegar. Então, tinha que ter, né, saúde, saudabilidade, resistência e entendimento de mata para chegar nesses lugares. E tudo isso a gente está falando de inteligência. E esses lugares eram lugares com recursos hídricos, então tinha produção alimentar nesses lugares. E até hoje, os quilombos existem no nosso país. Infelizmente, algumas comunidades quilombolas ao redor do Brasil já perderam suas tradições alimentares. O ultraprocessado chegou no...
Chega em tudo, né?
Né? Da mesma forma que chegou nas aldeias indígenas, a salsicha está lá também, porque salsicha eles não produzem, né?
Pois é. Não dá para produzir, né, no ambiente natural, digamos.
Então, assim, no Vale do Ribeira, o arroz, o feijão, a farinha, a banana, as verduras, a cachaça, é tudo produção local. Mas a salsicha, a bolacha recheada, o salgadinho, a cerveja, tudo isso vem de fora.
E como você disse, o fim, né, a extinção desses programas alimentares que, a grosso modo, garantiam a compra de produtos agroecológicos, orgânicos e de pequenos produtores e produtores familiares para a merenda escolar, e isso garantia a alimentação saudável das crianças, isso garantia uma renda ótima para o campo, as pessoas permanecendo nas suas terras, produzindo de forma saudável. Quando você terminou, você acabou com esses programas, você acabou com toda uma cadeia e uma possibilidade de vida daquela forma, né? Então, você tem alguns lugares, né? A gente tem alguns lugares em São Paulo e no Rio que vendem produtos agroecológicos, quilombolas e tal, mas são muito poucos pontos para escoar o que se escoava para merenda. Então, de novo, o que a gente fez na história? A gente pegou os povos que sabem produzir comida limpa, que cuida do meio ambiente, que mantém as suas tradições culturais. A gente falou, cara, vocês estão errados, porque o que a gente vai fazer é dar grana para o Big Agro, porque a gente precisa atacar agrotóxico, senão a gente não alimenta o mundo. De novo, a gente fez o processo, a gente, como você disse, né, a gente olhou para uma tela e não viu onde estavam todos os erros. E que o erro, na verdade, é a possibilidade daquela cena ter existido. Então, quando a gente acabou com esses programas, a gente acabou com uma cadeia incrível que estava se fortalecendo. E isso é desesperador.
E tem uma coisa muito ruim também que acontece, que é a necessidade dos jovens saírem de dentro da comunidade.
Pois é.
Porque não tem mais...
Não tem o futuro.
Exatamente, não tem o escoamento dessa produção, eles precisam sair e ir para a cidade. Simples assim, né?
Paty, Eu queria terminar esse episódio com você falando de novo o conceito de Sankofa, que eu achei a coisa mais linda do mundo.
Ah, é lindo demais, né? A África tem suas filosofias que são emocionantes. É, queria aproveitar também para ressaltar aqui a necessidade de todos e todas que estão nos ouvindo, não somente acessar o curso, mas também acessar essas professoras que duplam comigo no curso, que é a Laurence Alves, a chefe Andressa Cabral, a Solange Borges, a Aline Guedes, a Cananda Heller, que é a deusa cientista, tem um projeto maravilhoso. É, peraí que eu estou esquecendo.
Manda ver, pode ler.
Thalita Xavier, que faz o Mais um Dia no Barraco, lá no Rio de Janeiro. Então, são assim profissionais que precisam ser acessadas, ouvidas e prestigiadas, porque são sensacionais. E Sankofa, o que que significa Sankofa, né? S-A-N-K-O-F-A. Retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro.
É lindo demais.
É tarde para a gente voltar e apanhar o que ficou para trás, né? Nunca é tarde. Essa urgência e o nosso tempo para isso é agora.
É lindo demais. Eu achei esse conceito de Sankofa realmente algo muito poderoso, assim.
É aquele pássaro que olha para trás, que olha para o próprio rabo. É, tem esse adinkra, né? Aqueles símbolos africanos são os adinkras. E Sankofa é aquele pássaro com o pescoço bem longo e o bico dele encosta no próprio rabo.
Então, ele tem a visão do passado e do presente, né?
Exatamente.
Paty, muito, muito obrigada por você estar com a gente aqui no Vice Food. A gente vai voltar a falar sobre outros recortes desse tema que é tão grande e tem tanta coisa para ser explorada. Muito Mas legal. Hoje a gente fica aqui. Ah, e eu termino... Bom. Pode falar, desculpa.
Muito obrigada pelo convite.
Imagina.
Feliz e emocionada.
Obrigada por ter participado, compartilhado um pouco com a gente. E eu termino como eu sempre termino: o que comemos molda o mundo.